82, também já este das eleições de 2014, procedente de Manaus, Amazonas, sendo recorrente Marcos Vinícius Marques Pessoa, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Este caso é importante para demarcar uma...
Entendimento.
Um precedente em relação a um determinado tema. Então, passo a palavra ao eminente relator para destacar...
Não há sustentação, senhor presidente?
Não há sustentação.
Senhor presidente,
como
então,
não há sustentação,
eu vou resumir.
Eu já fiz o destaque, então, para...
Já foi feito a
importância do caso.
Distribuído o voto. Mas esse é aquele caso em que o candidato, em linhas rápidas, o que se discute é a condição de elegibilidade por ausência de quitação eleitoral em razão dele não ter pago uma multa por não comparecer às urnas em eleições anteriores. Ele requereu o registro no dia 5 e no dia 10 ele foi intimado para que tomasse ciência da existência dessa pendência de quitação eleitoral. O que fez? No dia 11... Ele quitou essa multa. E não houve sequer impugnação ao processo. O TRE, de ofício, entretanto, reconheceu, e aí é necessário que se diga, com base em vasta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, de que a condição de elegibilidade deveria estar prevista no dia 5 de julho. Então, com o pagamento da multa, que foi o nosso entendimento em eleições anteriores, em 2010, 2008, o pagamento da multa, após o dia 5, não afastaria a ausência de condição de elegibilidade. Eu traço um voto, senhor presidente, eu examino a matéria, reconheço esses precedentes, mas digo que no julgamento da representação, da instrução 126-56, que é essa, exatamente a instrução que regula o processo de registro de candidatura, houve um debate no plenário para as eleições de 2014, onde a redação anterior do artigo 27, parágrafo 7º, dizia o seguinte: condenados ao pagamento de multa tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou cumprimento regular do parcelamento da dívida. A redação da minuta, proposta por Vossa Excelência, foi essa. O ministro Marco Aurélio sustentou que, como ele sempre sustentava no plenário, de que, diz ele, as modificações de estado de fato de direito ocorridas até o esgotamento da jurisdição ordinária devem ser consideradas. Ponderaria, portanto, pelo menos a convivência de afastarmos o limite de prazo para demonstrar a satisfação da multa. O presidente disse, já votei nesse sentido, obrigando com Vossa Excelência. E disse eu então, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, adianto. Quando aqui cheguei, realmente acompanhei a jurisprudência no sentido de que o pagamento da multa, 2 ou 3 dias depois do pedido, não afastaria a ausência de quitação, porque essa era a jurisprudência para a eleição de 2010. Agora, entretanto, estamos tratando da eleição de 2014, em que não há precedente. Desde já, alinho-me o entendimento de Vossa Excelência para dizer que o pagamento da multa, ainda que posterior ao registro, é capaz de sanar os vícios. O ministro Marco Aurélio continua, e aí a redação final, que durante esse debate, ficou: o que ficará então, disse o presidente, então relator, condenados ao pagamento de multa, tenham comprovado o pagamento ou cumprimento regular do parcelamento da dívida. Foi esse o texto da nossa instrução. Expressamente a questão foi tratada no plenário, em sede administrativa, mas na sede que nós regulamos o processo eleitoral, e foi dito que era uma alteração para 2014. Eu acrescento, senhor presidente, no voto, que o termo do artigo 10, parágrafo 11, ao ressalvar na sua parte final as alterações fáticas urgentes, faz referência apenas às que afastem a inelegibilidade. Por isso, esse tribunal, desde 2010, considerou que a ausência de referência na parte final, as condições de elegibilidade, afastaria a possibilidade de se considerar a situação fática superveniente em relação a elas. Digo eu que, entretanto, o ministro Moreira Alves, estudo histórico, já assentava, trago a doutrina da diferença entre condição de elegibilidade e ineligibilidade, e digo que é evidente que a parte final do dispositivo, ao tratar do fato superveniente que afasta a inelegibilidade, não poderia se referir ao afastamento de condição de elegibilidade, uma vez que em relação a essa, não há que se falar em afastamento, pois o que se exige é o preenchimento. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2010 e 2012, como se vê dos primeiros precedentes em que o novo dispositivo foi discutido, partiu da antiga e consolidada jurisprudência, que com base na legislação anterior, considerava que a condição de elegibilidade deveria estar preenchida no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Essa antiga jurisprudência, por sua vez, tem raiz nas discussões que foram travadas nesse tribunal no final do século passado, quando se debatia se as inelegibilidades e condições de elegibilidade deveriam ser referidas no momento do registro, na data da eleição ou no momento da posse. Confira-se a propósito que a legislação possui regra expressa para indicar que a condição de elegibilidade relativa à idade do candidato deve ser considerada a data da posse. O alistamento eleitoral e o domicílio eleitoral, por sua vez, toma como referência o dia da eleição, pois nos termos do artigo 9º, parágrafo, artigo 9º da Lei 9.504, o prazo de um ano se conta antes do pleito. Tais disposições legais não impedem que as condições de elegibilidade sejam, na letra da lei, aferidas no momento da formalização do pedido de registro. Em outras palavras, formalizado o pedido de registro de candidatura, cabe ao juiz aferir, ou seja, conferir, avaliar, verificar, se o candidato reúne os requisitos positivos que lhe são exigidos, condições de elegibilidade, e se não incide nenhum impedimento em elegibilidade. Essa aferição, aliás, deve ser feita de ofício pela Justiça Eleitoral e independe de qualquer provocação ou impugnação. De igual modo, o parágrafo único do artigo 7º, que regula o procedimento ordinário da impugnação do registro de candidatura, é preciso estabelecer. O juiz do tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atentando aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os motivaram seu convencimento. A mera leitura desse dispositivo já é suficiente para sustentar que, ao decidir o pedido de registro de candidatura, o tribunal deve atentar às circunstâncias constantes dos autos. Ou seja, de acordo com o texto legal complementar, as instâncias ordinárias devem examinar e extrair os efeitos jurídicos pertinentes das circunstâncias que estejam presentes nos autos no momento da lavratura da decisão ou acórdão. Por sua vez, o artigo 462 do Código de Processo Civil dispõe de igual forma ao estabelecer que caberá ao juiz tomar conhecimento dos fatos pervenientes.
Essa, portanto, tá...
Eu trago, e ao final ainda invoco também a questão da... se mostra mais relevante no caso, porque é um pagamento de uma multa, trago a lição de Reinos e Pélios e digo, não tendo sido identificado nenhuma outra irregularidade nem incidência da hipótese de inelegibilidade pela instância ordinária e verificada a infração ao artigo 27, parágrafo 7, constituir dar provimento ao recurso especial para deferir o seu registro de candidatura alusivo ao cargo de deputado nas eleições de 2014.
Mas... ações referentes às eleições de 2012, a corte formou uma maioria, fiquei vencido, ministro Marco Aurélio também.
Ministro Marco Aurélio ficava sempre vencido, Vossa Excelência no final acabou acompanhando...
Eu fiquei vencido, e uma vez vencido, mas não convencido, mas me adequei à jurisprudência. Este tema vindo a primeira vez a estas eleições, eu sinalizo no sentido de acompanhar o eminente relator. Sendo pago a multa, e aqui estamos diante da situação de multa, cada caso é um caso, vamos deixar claro
isso. E aqui é condição de elegibilidade, estamos falando de condição de elegibilidade.
Condição de elegibilidade, não se está tratando de inelegibilidade. Condição de elegibilidade, que ele, então, há uma multa por não comparecimento às eleições, quando ele pede o registro, verifica-se que essa multa não havia sido paga, ele vai lá e paga na primeira hora, no primeiro dia, e o Tribunal Regional indeferiu o registro. O eminente relator está votando no sentido de aceitar este pagamento, porque ainda ocorreu nas instâncias ordinárias, para então dar provimento ao recurso e deferir o registro. Eu penso, eu já votava assim nas eleições de 2012, que esta é a melhor solução, mas vou aguardar a votação dos eminentes colegas. Ministra Luciana Lossi.
Senhor ministro, eu estou concluindo, já liberei inclusive um RESP, que trata dessa matéria, estou concluindo o meu voto, então eu gostaria de pedir vista, me comprometendo a trazer na primeira oportunidade, não sei se quinta-feira todos estarão presentes, todos os ministros titulares, do contrário, trago na terça, enfim, no primeiro dia.
A única observação, presidente, é apenas para pensar também alto, é que diante do texto legal que estabeleceu essa condição, o encaminhamento talvez devesse se dar na linha de uma interpretação conforme, sob pena de nós estarmos, ouvir a resolução revogando a lei, o que não é recomendável, né? Ou estarmos declarando a...
É que o parágrafo 11...
Ele fala de inelegibilidade.
Ele fala de inelegibilidade. Eu sempre li aquela inelegibilidade...
Como
lato senso.
Lato senso.
Lato senso.
Como uma condição negativa.
Então, eu sempre interpretei dessa forma. Eu e ministro Marco Aurélio.
Mas se ela, mesmo que se fale em lato senso... Ah, não sei.
É que aqui é uma mudança da jurisprudência. Ela foi tratada na instrução.
Nós
temos hoje dois casos de Vossa Excelência, um outro e este. está especificamente para multa.
Esse é pró-candidato, pró...
Não, em este caso, sim.
Para multa, né?
Esse é só para multa, então...
É só multa, é condição de elegibilidade, é o pagamento da multa...
Posterior ao registro.
Ou ao registro, mas antes do indeferimento.
Honestamente, eu acho até razoável.
Eu fico com pedido de vista.
Eu proclamo o resultado após o voto do relator, dando provimento ao recurso para deferir o registro, pediu vista à ministra Luciana Lócio. Ministro Henrique Neves da Silva, vamos esgotar, já que iniciamos...